10h05 no horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 9 de maio. Você que nos acompanha em toda a região, muito obrigado pela audiência. Vamos juntos até às 12 horas. E agora nós vamos conversar com a psicóloga e doutora em análise do comportamento, Caroline Buozzi. Doutora Carol, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando com vocês aqui novamente, né?
É importante, até porque a gente tem observado, e sempre é bom bater na mesma tecla, às vezes as pessoas sabem, mas às vezes há sempre também aquele descuido. Nós tivemos um fato muito triste nesse fim de semana que passou, uma garotinha de 3 anos e 7 meses, quase 4 anos, um pequeno descuido ali dos familiares e a criancinha perdeu a vida. Doutora, eu estava dando uma olhada e a produção também nos passou, de acordo com a ONG Criança Segura, acidentes são hoje a principal causa de morte de brasileiros, levando-se em conta aí as crianças, ficando atrás de doenças e violência. Se fala muito da violência contra a criança, claro que isso é muito triste, a gente precisa avançar nesse ponto, resolver essas questões, de reduzir esses números, mas acidentes são a principal causa de morte de crianças, é isso? Descuido dos pais, doutora?
É, são muitas as situações em que ocorrem algumas... A gente, né, um pai e uma mãe com certeza nunca fazem isso por querer, né? Então, é alguns lapsos mesmo, aquilo que a gente fala que é o minuto de bobeira, né? Aquela desatenção pequena, porque as crianças, elas infelizmente... elas não têm uma noção crítica e uma maturidade suficiente, como nós adultos, para entender os riscos que elas podem incorrer estando em alguns lugares. Então, é realmente muito triste uma situação como essa, tendo em vista que, sem dúvida nenhuma, quando ocorre um acidente, os pais também se sentem muito culpados, né? Eles se sentem muito mal e muitas vezes eles acabaram por algum minuto aí tendo um certo descuido e muitas vezes nem se passou pela cabeça aquela situação que pode acontecer mesmo, por isso que é importante muitas vezes a gente fazer um alerta, conversar sobre esse assunto, porque as crianças, elas muitas vezes são tão criativas, né? Então, eu vou guardar o remédio aqui no alto porque a criança nunca vai alcançar ali. E ela, às vezes, vai pegar uma cadeira, ela vai buscar uma escada. Às vezes, a gente não se dá conta, realmente, do que a criança e a criatividade delas levam elas a fazer, infelizmente, para acabar ocorrendo um acidente que pode ser grave, né?
E os dados apontam que esses descuidos, eles têm aumentado. Então, ao invés de diminuir, eles têm aumentado. E aí, se atribui, às vezes, o celular, o corre-corre, a tensão do dia a dia, por exemplo, criança que foi esquecida no carro, a pessoa é acostumada a ir para lá e para cá, e às vezes a criança está lá e está tão focada, e às vezes a criança dorme, está tão focada na atividade que vai fazer, quer dizer, ama a criança assim absurdamente, não é, doutora? Mas dá aquele lapso, né? Aquele esquecimento e sai e deixa a criança lá, quer dizer, a situação ela tem se agravado. Como resolver isso?
Nós, no mundo adulto, hoje a gente tem feito cada vez mais coisas, né? Cada vez mais a gente tem atribuições, tem funções, e no meio de todas essas funções, a gente tem 2 empregos, a gente ajuda nisso, naquele outro, tem esse compromisso, e a gente também tem a figura de paternidade e maternidade. E aí, muitas vezes o celular, essas diversas funções, os diversos locais que pedem a nossa atenção fazem com que a gente acabe se desligando das crianças. E isso acaba sendo muito grave, porque a criança, por mais que a gente ensine, né, por mais que a gente alerte, a gente tem algumas dicas até para passar de como fazer isso, porque você nunca deve só dizer a negativa para a criança. Por exemplo, não pegue neste produto de limpeza. Porque ela não entende o não, e muitas vezes o não vai deixar ela mais curiosa ainda para saber o que tem ali. Então, a gente sempre tem que explicar completo. Olha, não pegue nesse produto de limpeza, porque ele pode machucar a sua mão, porque ele pode fazer uma queimadura, porque se você encostar nele, ele pode fazer um dodó em você. Então, sempre você tem que explicar o início, o meio e o fim, né? O que vai acontecer se aquela criança... O simples não para a criança... Não encoste nessa faca. né? Não é suficiente, porque isso muitas vezes aguça a curiosidade dela. E mesmo que a gente ensine, a gente precisa entender que a responsabilidade ainda é nossa. Nós somos os adultos da história, né? Então, por mais que eu ensine, por mais que eu crie todas as estratégias necessárias para evitar, a responsabilidade ainda é do adulto, porque a criança não tem o sistema neurológico, muitas vezes, ainda preparado para entender a gravidade de uma situação e o risco que ela se coloca numa determinada situação.
Uma opinião aqui de uma ouvinte, ela até faz também uma pergunta, a Zelita, ela diz o seguinte, ela cuida da netinha de 5 anos e fica atenta o tempo inteiro. E quando fala para não fazer, aí que ela quer fazer, não é? Às vezes é melhor nem falar nada. Pergunta aí a doutora, porque quando a gente fala parece que piora.
O não sozinho, ele aguça a curiosidade, porque a criança se sente muitas vezes, conforme a personalidade da criança, até desafiada, né? A criança quer aprender, quer ver. Então, se estão falando para mim não fazer, deve ter alguma coisa muito diferente ali. E tem criança que ela é movida por isso, né? Por tentar entender o que não pode para ela. Então, o ideal é a gente sempre falar a explicação do não, né? E muitas vezes usar esses pequenos acidentes do dia a dia para ensinar também. Às vezes a gente está lá cozinhando e acaba pegando a faca e fazendo um cortezinho na nossa mão. Quem tem crianças pequenas, chama as crianças, não no sentido de amedrontar a criança, mas no sentido de mostrar que ela precisa ser mais esperta do que aquilo. Olha, tá vendo? Ó, a mamãe não cuidou com a faca e fez um cortezinho aqui no dedo. Então, se você pegar essa faca, pode acontecer isso com você também. E quando você corta o dedo, faz dodói, sai sangue, você chora, vai sentir dor. Então, veja, você conta a história completa e não só diz o não para a criança. Ó, não pode abrir essa gaveta aqui porque tem faca. Primeiro, conforme a idade da criança, ela não sabe o que é faca. Ela não sabe que faca corta. E se fala que não pode abrir ali dentro que tem faca, pode vir mil imaginações na cabeça dela do que seja aquilo. Então, o importante, sim, é a gente, muitas vezes, usar as pequenas coisas que acontecem conosco no dia a dia para mostrar o que aquilo significa, né, a gravidade daquilo, e também mostrar para essa criança que qual é a consequência que ela pode ter fazendo aquilo. A criança, muitas vezes, não tem noção de proporção e de tamanho. Então, se, por exemplo, tá vindo um carro e um caminhão na rua, uma criança pequena olha os dois vindo, ela não sabe se o carro tá mais rápido. Ela sempre vai achar que o caminhão tá mais rápido, que vai chegar primeiro, porque é maior, né? Então, a criança, ela não tem noção de a parte física ainda, a distância que ela precisa percorrer para chegar do outro lado da rua, a velocidade que ela precisa imprimir para conseguir atravessar antes do carro. Então, tudo isso é uma questão que muitas vezes exige do ser humano uma maturidade cerebral que a criança não tem, e se os adultos não ficarem atentos, vai ocorrer um acidente.
Mais perguntas chegando aqui, o ouvinte pode interagir, 991-37-7533. A Marlene, de Toledo, ela diz o seguinte, gostaria de saber da doutora, as crianças de hoje são mais desobedientes? Eu lembro que quando criança, a gente obedecia mais os pais. Acontece isso? Uma pergunta aqui, as crianças de hoje são mais teimosas, desobedecem mais, doutora?
Eu acho que a criação de hoje está mais diferente.
Os pais são responsáveis.
A gente dá mais liberdade para a criança, mas nem sempre isso é ruim. Porque a gente também cria, na medida em que a gente oportuniza mais liberdade, a gente cria crianças mais criativas, mais inteligentes. Então, veja, a gente fala assim, nossa, mas parece que as crianças são mais inteligentes, né? Elas já sabem fazer as coisas. Em contrapartida, a gente também não coloca tantas regras. Uma coisa complementa a outra. Veja, antes as crianças, até elas ficarem adolescentes, parece que elas eram paradinhas, quietinhas, elas não sabiam fazer nada. Mas por quê? Porque a gente era criado antigamente numa visão de muita repreensão, a criança não podia explorar, ela não podia fazer as coisas, então ela ficava muitas vezes aquele adulto que não dava conta, muitas vezes, de dizer um não, que ficava engolindo muito sapo. E aí, isso gerava, muitas vezes, uma pessoa até muito fechada, que não tinha muitas condições de ir em frente, de lutar pelo mundo que ela estava buscando. Hoje a gente sabe que essa criação de muito amedrontamento, de muita punição, como já foi no passado, ele até gerava crianças, eu nem digo mais obedientes, mas eles geravam crianças com muito mais medo do mundo. Só que esse medo não era só dos pais, esse medo era do mundo também. Então hoje as crianças também, testam mais as famílias, elas impõem mais a vontade dela, porque a gente dá uma criação com mais liberdade, só que isso não é só o lado ruim, a gente tem o lado bom também. Elas são crianças muito mais inteligentes, elas são crianças que interagem muito mais, elas têm uma capacidade verbal muito maior, elas vão se desenvolvendo muito mais junto com essa liberdade que a gente dá. Então, a gente tem, como tudo na vida, o lado bom e o lado ruim, né? E claro, a gente tem que saber dosar. Não dá pra deixar a criança fazer tudo, mas também não dá pra deixar a criança fazer nada e ser uma criança que é criada com base no medo. A gente busca cada equilíbrio de cada família.
Existem os limites e não tem uma fórmula pronta,
não,
né, doutora?
Não tem. É difícil. Quanto que precisa ser vai depender de cada família, vai depender de cada criança, porque cada criança tem sua personalidade também. Então, tudo isso não vai ter fórmula nunca, porque o ser humano é muito individual. Cada criança é uma, né? Às vezes, o casal aí tem 2, 3 filhos, um é totalmente diferente do outro, porque cada um tem sua personalidade também. E por isso que não tem fórmula pronta. A gente vai ter que ir buscando um equilíbrio dentro de cada criança. Tem criança que precisa de um pouco mais de imposição e tem criança que não, né? Que ela precisa muito pelo contrário, de que o pai e a mãe estimulem ela a ir pro mundo, né?
Estamos conversando com uma psicóloga e doutora em análise do comportamento, Caroline Buozzi, o tema como evitar acidentes envolvendo crianças, principalmente de 1 a 4 anos, e a gente faz aqui esse alerta depois do fato que aconteceu no sábado, daquela garotinha de 1 ano, de 3 anos e 7 meses que perdeu a vida, acabou morrendo afogada, um pequeno descuido ali dos familiares, acabou morrendo afogada em uma máquina de lavar roupas. Uma observação aqui da Vânia, e ela faz referência inclusive a esse caso que aconteceu em Cascavel, e gostaria de ouvir a opinião da doutora, e serve também evidentemente para outras mães, outros pais que perdem filhos nesta idade. Ela quer saber qual é o tamanho do estrago na vida de um pai, na vida de uma mãe, a questão psicológica após uma perda desse tamanho.
É muito triste, né, gente? Como eu comecei essa entrevista dizendo, quando a gente vem e faz um alerta da atenção que a gente tem que dar, né, diante desses acidentes com as crianças, ao mesmo tempo, qualquer mãe ou qualquer pai ou qualquer familiar que a criança se machuca, seja um machucado leve ou um machucado mais grave, né, uma fatalidade como essa, que leva muitas vezes até a morte, a culpa dessa família é muito grande. E um dos sentimentos que mais destrói o ser humano é o sentimento de culpa, né? Então, a gente não consegue dimensionar qual o tamanho desse estrago, mas a gente pode afirmar que é muito grande, né? A vida dessa família, a gente precisa ser empático ao acolher essa dor, a não julgar essa dor, né? A não julgar esse comportamento, porque, sem dúvida nenhuma, foi um lapso que ninguém esperava, e realmente a consequência psicológica, tendo em vista que carrega o sentimento de culpa junto, é muito grande, né? Sem dúvida, qualquer comportamento que a gente tenha, que nos instale a culpa, onde a gente se sente responsável por aquele fato, né? Perder um filho é muito dolorido, né? Talvez uma das maiores dores do mundo, aí, como já colocaram vários psicólogos e vários filósofos, né? Agora, perder um filho, muitas vezes, por um lapso, ou por algo que muitas vezes a pessoa, por mais que ela não tenha intencionalidade, mas ela se culpa por uma certa negligência, é muito pior. Então, a gente precisa realmente acolher essa dor, compreender que não há intencionalidade na maior parte das vezes e que não pode haver julgamento, né? Tem que haver realmente amor, um olhar de acolhimento para qualquer situação que acontece como essa.
É, a pessoa vai se culpando, né? E fica aquele, podia ser diferente, se isso, se aquilo, né? Se não tivesse levado, se tivesse cuidado, se tivesse mudado a trajetória, né? E isso vai realmente perseguindo a pessoa por um bom tempo. Precisa de um acompanhamento com um especialista, né, doutora?
Sem dúvida nenhuma, porque a elaboração de um luto de um filho, ele já segue um ciclo difícil, um ciclo de muita dor. Agora, muitas vezes, numa situação como essa, a gente não sabe quantas vezes quantificar realmente a dor, né? A gente ouviu muitas mães se solidarizando com essa dor, entendendo realmente o quanto era difícil. Numa situação como essa ainda, né? Numa data como a de ontem, que ainda deixa tudo muito mais complicado. Então, realmente, a gente tem que buscar dentro disso, criar estratégias para evitar esses acidentes, esses problemas. Sabe que a partir dos 3 anos, 4, muitas crianças já começam a ter condição de gravar e de decorar alguns números. Então, é muito importante a gente, muitas vezes, conseguir ensinar para o nosso filho o número de telefone de alguém lá da casa, o número do celular, né? Eu vou para a praia, aquela muvuca, vou num parque, vou num playground. O quanto a gente conseguir, a depender da idade da criança, a partir dos 3 anos, a memória da criança já se fortalece muito, fazer com que essa criança saiba o nome do pai, saiba o telefone do pai, né, ou da mãe. Olha, filho, se você um dia se perder, se alguém te encontrar, fala para ligar nesse número. Então, a partir dos 3 anos, a gente sabe que a criança tem muita condição já de conseguir fazer isso, e a gente estimulando isso pode ajudar, né, nesses pequenos lapsos que podem acontecer. Também, eu sempre falo, quando a gente fala sobre esse assunto, é muito importante, muitas vezes, ensinar para a criança até mesmo a ligar para a polícia numa emergência, né? Então, fica eu e meu filho em casa. Filho, se a mamãe cair, se a mamãe desmaiar, você pode fazer assim, 190 é o telefone da polícia, né? Você pode ajudar alguém. Então, a gente já sabe de muitas histórias que às vezes o adulto passou mal e a criança já está com 6, 7 anos e ela consegue ter um comportamento mais ativo para realmente fazer algo. Mas ela não vai fazer algo se a gente não ensinar, né? Então, a gente tem que estar esperto também e ligado em dar essas pequenas dicas para os nossos filhos.
Primeiros socorros importantes. Às vezes a criança está ali, né?
Exato.
Ao tomar o leite, acaba se afogando. Às vezes, detalhes interessantes também, é importante os pais estarem atentos para, de repente, resolver, né, uma questão. Tem observação aqui da Lilian, mas sobre a faixa etária de descuidos, porque jovens também, às vezes, se empolgam, 18, 19 anos, primeiro carro, quando pega carteira, às vezes descuidam, também acontecem acidentes. Como que a gente poderia definir? A gente está falando de uma idade menor, em que as crianças não têm noção do perigo, e a gente vai até 14 anos, 16, depois vai para 18. Tem uma faixa etária, doutora, que a gente realmente tem clareza dos riscos, ou isso varia de pessoa para pessoa?
Quando a gente fala de um jovem dirigindo com 18 anos, dirigindo embriagado, ou passando sinal vermelho, dirigindo rápido, se envolvendo num acidente, a gente não pode falar que aquele adolescente, a não ser que esse adolescente realmente tenha algum grau de deficiência, algo que eu digo mais grave mesmo. Mas a gente não pode falar que o adolescente de 18 anos, via de regra, não sabia o que ele estava fazendo. O que acontece na adolescência é um comportamento que muitas vezes ele vai medir o risco e decide assumi-lo, né, em função de outras coisas, de se sentir adulto, de sentir o poder, né, de sentir no controle da situação, mas ele sabe dos riscos, né, a não ser que ele tenha algum grau de deficiência ou alguma coisa muito mais grave. Mas ele entende o risco, ele compreende o risco, mas o adolescente, ele tem uma fase de se sentir muito poderoso, né, de querer experimentar essa situação. Então, ele vai, ele se testa e ele vai vendo até onde ele pode ir. No meio disso tudo pode acontecer um acidente. A gente sabe que a partir dos 10 anos, a criança, ela tem o senso crítico já muito mais claro, né? Ela já começa a ter compreensão muito mais clara dos riscos que ela está tomando, das consequências dos seus comportamentos, diferente de uma criança, por exemplo, de 5, que ainda não tem o sistema neurológico e psicológico preparado para entender esse risco. Mas sim, a partir dos 10 anos, não que a gente pode deixar, a partir dos 10 anos, a criança já completamente sozinha, mas ela já tem compreensão mais clara se ela foi instruída adequadamente, se ela frequentou a escola, se ela teve pais bastante presentes que ensinaram para ela tudo isso, ela já tem uma compreensão mais clara do que esses riscos significam, né? E aí, com 18 anos na adolescência, a gente já sabe daí que já esse adolescente, ele já não está mais com desconhecimento, como uma criança de 5 anos. E sim, ele já está fazendo outros testes aí, devido a outras características de personalidade que ele tem, que podem o colocar em risco.
A Márcia também acompanhando a CBN, e IBEMA, muito obrigado. Nós temos mais perguntas aqui, não vai dar tempo, 10h25. Doutora, muito obrigado pela entrevista, uma boa semana.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Conversamos com a psicóloga e doutora em análise do comportamento, Caroline Buozzi. Entre outros temas, falamos sobre como evitar acidentes com crianças de 1 a 4 anos, com um alerta aos pais. Agora, 10h28.